Conversa agora com o professor titular de Ciência da Computação da UFMG, professor Wagner Meira Júnior. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Bom, professor, durante o período em que é realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Ministério da Educação faz o monitoramento das redes sociais com o objetivo de evitar que o Enem seja alvo de fraudes. Esse acompanhamento permite, por exemplo, como vimos em anos anteriores, que um candidato postando uma foto da prova seja retirado da sala rapidamente. Como que é feito esse monitoramento? Que tipo de técnicas são utilizadas?
Na verdade, as técnicas utilizadas é que você pode construir vários robôs que eles ficam monitorizando as redes sociais, seja a partir de palavras-chave como o Enem, ou até mesmo pelos perfis dos usuários, e tudo aquilo que é postado e que contém alguma referência, ele é analisado e as suspeitas são validadas através de uma equipe que faz isso manualmente.
Quando o senhor fala a partir do perfil, é através de algum tipo de logaritmo que identifica uma palavra? Como que é?
Não, na verdade, o que o algoritmo faz é que ele usa o perfil, é o perfil do usuário, né? Ou seja, do usuário da rede social. Pessoas que já vêm falando do Enem há algum tempo, elas são monitorizadas. E também as pessoas que citam termos afins ao Enem. Então, em ambos os casos, isso é monitorizado. E uma vez que durante o período de prova, né, ou logo ali no dia que antecede a prova, qualquer mensagem que tenha uma informação mais concreta, né, o algoritmo ele automaticamente detecta isso, aí isso é passado para uma equipe de plantão que fica olhando, né, e vendo essas imagens, essas postagens. Se for realmente configurado algo que seja complicado, aí é enviado para a equipe de segurança.
Professor, há diferenças significativas, por exemplo, em relação à forma que o monitoramento pode ser feito de uma rede para outra? Por exemplo, aí entre o Facebook e o Twitter?
Cada rede tem um protocolo, tem um processo diferente de monitoramento.
E o senhor pode explicar um pouquinho da diferença entre elas?
Isso são diferenças do protocolo da rede. Então, em algumas redes, você tem mecanismos que a própria rede te entrega para conseguir coletar essa informação. Em outras redes, você tem que, por exemplo, fazer um programa que coleta essa informação. Isso seria como a linguagem na qual a rede é expressa e a informação é entregue. Como as várias redes, cada uma usa uma linguagem diferente, um formato de entrega diferente, nós temos que nos adaptar para coletar de forma diferenciada.
Bom, professor, algumas postagens podem envolver só texto. Por exemplo, alguém da sala de prova escrevendo sobre qual vai ser o tema da redação, já outras envolvem imagens como fotos. Como que funciona isso do ponto de vista da filtragem, da leitura da informação?
Bom, a imagem é sempre um desafio, tá? Então, nem sempre é fácil a gente fazer uma análise automatizada da imagem. Mas, em geral, o que acontece é que essa imagem ela nunca vem sozinha, né? E ela tem algumas características que se facilitam, mas via de regra, o processo de confirmação da suspeita em relação à imagem, ele demanda que alguém analise e confirme que aquela imagem ela é de interesse e ela é legítima.
Quando a gente tem um grande evento, como o Enem, o volume de postagens sobre o assunto antes, durante e até depois da prova costuma ser muito grande. Pensando que você precisa ter todo um trabalho de triar o que são postagens, digamos assim, inocentes, daquelas que de fato passam por tentativas de bular o exame, esse volume muito grande dificulta o monitoramento?
Isso é uma dificuldade, mas ele é verificado de forma automatizada, tá? E quando as postagens, elas são, como você disse, elas são ingênuas ou inócuas, então, nesse caso, o algoritmo ele tem uma boa assertividade em identificar essas mensagens e não acender um alarme sobre elas. Já outras mensagens que têm algum tipo de palavra, elas, apesar do volume, existe uma equipe que ela avalia essas mensagens todas. Tá? Pelo menos alguém dá uma olhada e vê que é uma mensagem tranquila ou pode ser uma mensagem complicada.
Professor, em algumas redes sociais, como Facebook e Twitter, as informações postadas são públicas e ficam visíveis para qualquer um que quiser acessar. Em relação a redes como WhatsApp e aplicativos de troca de mensagem, que são privadas, também é possível fazer monitoramento?
É possível com autorização judicial.
Então, teria que passar por um processo judicial para ser aprovado?
Eu não sei o quanto que o INEP e os órgãos de governo têm lidado com isso, não. Mas a informação que é pública, sim, essa informação ela é bem mais fácil de coletar. Quando a informação não é pública, e eu não sei te dizer até que ponto que a Polícia Federal e esses órgãos já têm um protocolo mais adequado para isso, apesar dos algoritmos, das técnicas serem exatamente os mesmos, você teria que, para obter o dado, ter uma autorização judicial E eu acredito que eles devam estar fazendo isso, sim.
E até bem pouco tempo a gente tinha o Twitter, o Facebook, agora a gente já tem muitas redes sociais, né? O WhatsApp, o Instagram, o Snapchat, essas novas redes sociais que pipocam a cada ano. As técnicas para monitoramento conseguem acompanhar essa crescente na mesma velocidade ou até que ponto isso dificulta o trabalho?
Toda rede social que surge, ela demanda uma reavaliação. Mas, obviamente, que não tem diferenças, assim, no grão amplo, não muda tanto de uma rede social para outra. Então, você tem que fazer adaptações, você tem que fazer adequações, mas muito, muito da técnica se reaproveita entre redes sociais.
Tá certo, professor. Essas foram as minhas perguntas. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu acho que, na verdade, que as pessoas, assim, ao invés de se fiarem em redes sociais, que elas se empenhassem para elas mesmas produzirem um bom resultado na prova, né?
Eu conversei com o professor titular de Ciências da Computação da UFMG, professor Wagner Meira Júnior. Muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Sem problema, eu que agradeço. Uma boa tarde.